Estamos com folha nova hoje, Josué abrindo suas Bíblias em Josué capítulo 2, conseguimos sair do capítulo 1, esse capítulo é a história de Raabe. Vamos iniciar, ler os primeiros versículos desse capítulo. Josué 2. De Sitim enviou Josué, filho de Num, dois homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Então foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Aqui a primeira coisa que queremos observar, está no item número 1 na sua folha, cautela e coragem. A ideia é a seguinte: Deus tinha falado, nós passamos esses últimos meses estudando o primeiro capítulo de Josué, e uma das coisas que nós vimos ali é que Deus fala com Josué para ter coragem. Ele tem que ter coragem porque é o momento... Kairos é o momento em que Deus está movendo, é o momento em que Deus está agindo. Então não é o momento de ficar parado, não é o momento de ficar ainda especulando, será que é hora, será que não é hora, é hora de realmente agir. Então nós vimos como Deus falou: ser forte, ser corajoso, não é hora de ficar assim para trás. Não devemos ter essa coragem quando Deus não fala, mas quando Deus fala é para ter coragem. Então, depois desse primeiro capítulo de Josué, que temos estudado assim com bastante profundidade, chega o capítulo 2, a primeira coisa que Josué faz é algo que não parece ser muito corajoso. Tá? Então, é esse contraste que nós queremos chamar atenção, porque a primeira coisa que ele faz é enviar espias. Seria uma ação de cautela, seria uma ação assim de prudência. Nós vamos atravessar o Jordão, nós vamos entrar, nosso primeiro confronto, nossa primeira batalha vai ser Jericó. Então nós vamos enviar dois homens, dois espias, para averiguar, né? Fala assim: andai e observai a terra e especificamente Jericó. Jericó era, né, como eu falei, o primeiro obstáculo que eles iam encontrar na Terra Prometida. Então, entra lá, vê, não agora como aquela ocasião em Números, quando eles foram para ver toda a terra, será que essa terra é a terra que Deus prometeu, será que é uma terra que vai ser... Né? Eles não estavam propriamente entrando lá, e aliás, Josué, ele era um dos 12 espias, lembra? Josué, então ele já tinha entrado na Terra Prometida naquela ocasião, e tinha visto a terra, então ele não estava interessado em ver se a terra era boa, se a terra era a terra da promessa ou não. Ele queria ver especificamente como que seria o primeiro confronto. Então era uma ação de cautela. Então a pergunta é a seguinte: Josué fez uma coisa errada? Ele estava desobedecendo a Deus? Ele estava faltando com coragem, ele estava faltando com ousadia, ou era alguma coisa dentro? Em outras palavras, eu posso ser corajoso, ser forte e ser cauteloso e prudente ao mesmo tempo? Amém? Essa é a pergunta. E nós vamos só parar um pouquinho para conferir isso. Algumas coisas eu vou só citar no Novo Testamento para mostrar isso, mas teríamos assim, muitos exemplos na Bíblia onde a cautela, a prudência não é falta de coragem. Então não devemos confundir uma coisa com a outra. Ele foi prudente em enviar esses dois espias. Até já comentamos em outra aula o que Deus ia mostrar. Eu acho que Josué não sabia, mas ele falou: vamos mandar dois espias. E o que Deus mostrou para ele não era se... A cidade era muito forte, não era em que posição, quantos soldados, né? Não era nada disso. Nós vamos ver o que é que os dois espias trouxeram de informação de volta. Mas agora, a importância é que não é não é uma contradição, não é contrário à fé, à coragem, à força ser prudente. Vamos lembrar de uma das tentações de Jesus. O inimigo, quando tentou Jesus lá, as três tentações, uma delas foi que ele levou Jesus ao pináculo do templo e falou assim: atira-te daqui, porque os anjos de Deus vão te guardar. Então, teria sido um ato de extrema coragem, não é verdade? Né? Pula daqui do templo, pula dessa altura, porque Deus vai te guardar. Ele não fez isso porque esse ato assim de bravura, de coragem, de destemor, não é a coragem que Deus fala. Ele não tinha uma ordem de Deus para fazer isso, ele foi prudente e falou assim: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então tem muitas, temos falado assim sobre agir em coragem sem uma palavra de Deus é presunção. E agir assim só no destemor, tem várias passagens para isso, mas eu quero que vocês vejam comigo no Evangelho de João. João 7, capítulo 7, versículo 1. Isso acontece várias vezes, né, durante a vida de Jesus na Terra. Mas é um exemplo aqui só para a gente perceber também a prudência. João 7, 1 diz o seguinte: depois disso andava Jesus pela Galiléia e já não queria percorrer a Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Tá? E isso acontece várias vezes durante, né? Inclusive João, só o Evangelho de João cita isso pelo menos 4 vezes em que Jesus deixava de ir em algum lugar ou até de certa forma escondia ou não aparecia porque os judeus queriam matá-lo. Então você pode falar assim: não, mas se Deus sabe a hora que você vai morrer, ele sabia que ele tinha uma missão e que ele ia dar a própria vida, mas ele não sabia exatamente quando, então por que não? Tem perigo de morrer? Vou em frente, enfrento o perigo de qualquer forma. Não era assim. Ele não queria percorrer a Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Então é só um parênteses aqui para a gente entender que essa coragem que Deus fala com Josué não é incoerente com a cautela, com a prudência. E mais uma passagem em Mateus, onde Jesus está dando instruções para os discípulos. Mateus 10, versículo 16. Mateus 10, 16. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Então aqui ele ordena que sejamos prudentes, que tenhamos cautela. Então é óbvio que em cada situação Deus tem que nos dar sabedoria e discernimento para saber o que é falta de coragem. Às vezes a gente não vai e a gente fala: estou sendo prudente, e às vezes é falta de fé mesmo. Então nós podemos confundir, é uma linha fina que Deus tem que ajudar a discernir em cada situação. O importante é saber que não é assim aquela coragem desbravada assim que significa que você está andando dentro dos princípios de Deus, né? A cautela faz parte, desde que não seja por falta de fé. Então nós temos aqui então cautela e coragem. Voltando então para Josué, nossa passagem aqui, Josué 2, continuando então. Então no versículo 1, eles foram e entraram na casa de uma prostituta. Eu andei dando uma pesquisada aqui, existe uma dúvida, né? Alguns estudiosos dizem que essa palavra prostituta é a mesma palavra, não sei nem como é que a gente chamaria isso, mas seria uma dona de pensão, uma dona de hospedagem, que era a mesma palavra, e até por razões óbvias, porque muitas vezes a dona de uma pensão era uma prostituta, mas não necessariamente. Então, alguns comentaristas acham, não, ela não era. Outros, não, era realmente. Não temos como saber. Até, vamos dizer assim, temos mais razão para achar que era realmente uma pessoa de vida irregular, porque no Novo Testamento, nós vamos depois ler, ela aparece duas vezes citada no Novo Testamento, fora a genealogia, né? Duas vezes, uma em Hebreus, outra em Tiago, cita Raabe, e em Hebreus fala também a mesma palavra, chama Raabe de prostituta. Então, eu acho que nós temos mais razões para achar que ela era prostituta. Porém, isso talvez ajude a explicar por que os dois espias foram parar lá. Porque aí você também pergunta, por que foram parar na casa dela? Porque ela tinha uma pensão e provavelmente era a forma assim, mais óbvia dele. Porque veja bem, a coragem, nós vamos falar sobre a coragem de Raabe, e nós estivemos falando assim, sobre esse ato de prudência de Josué de mandar os espias na frente, mas agora eu quero que vocês imaginem a coragem dos dois espias. Porque, apesar de não ter televisão e jornal e os meios de comunicação que nós temos hoje, mas as notícias, como nós vamos ver nas próprias palavras de Raabe, as notícias de Israel, que eles estavam todos ali, e já fazia quase um ano que eles estavam acampados, perto, né, nas proximidades do Rio Jordão, prontos para entrar na terra. Então, o povo já estava assim meio... O que eles vão fazer? Eles já tinham vencido aqueles outros dois reis do outro lado do Jordão. Então, eles estavam com medo. Então, Jericó estava ali toda assim de alerta por causa do povo de Israel. Agora vão dois israelitas e entram com a maior assim, coragem. Eles entram pelo portão principal da cidade de Jericó. Eles saíram de outra forma, mas eles entraram assim, né, não sei se usaram algum tipo de disfarce, eu não sei o que eles fizeram, mas eles entraram, eram pessoas estranhas, entraram e foram logo se acomodar, provavelmente nessa pensão. Então eles chegaram, eles foram extremamente corajosos, não acham? Né? Extremamente corajosos, porque eles podiam ter sido impedidos logo ali, quem vocês são, né, que vocês estão fazendo aqui, que logo em seguida... O rei ficou sabendo, versículo 2, deu-se notícia ao rei de Jericó, vê, esta noite, eles entraram de noite, foi pelo menos um aspecto que ajudou, estava escuro, acho que ninguém estava enxergando direito quem que eles eram. Esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, alguém já tinha percebido e deu notícia ao rei, para espiar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Você pode não estar sabendo, mas esses dois homens que vieram na sua casa aí são nossos inimigos e eles vieram para espiar a terra. Então, dá aqui. Interessante que era norma, né, apesar de ser o rei, ele pedia a Raabe, lógico que se ela não concordasse, ele podia usar força, mas inicialmente, até pelas normas de hospitalidade, ele não podia ir chegando e pegando, assim, não, ele tinha que pedir, tem dois hóspedes na sua casa, você, por favor, os entregue para mim. Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os dois homens... E os escondeu, obviamente já tinha escondido, né, quando vieram. E disse, é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, que eles fechavam os portões da cidade, cidade toda murada, eles fechavam os portões. Então eles entraram um pouco antes da hora de fechar os portões. E ela está contando para o mensageiro do rei, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde foram, ide após eles depressa, podereis alcançá-los. E daí vem a grande pergunta, que eu não posso também responder, ela contou uma bela de uma mentira aqui, não foi? Então, aí vem a pergunta, Deus aprova contar mentira? Né? Porque ela contou uma mentira e essa mentira ajudou a salvar a vida desses homens. Essa é uma pergunta teológica muito profunda, né? Que a gente não pode, assim, basta dizer que Deus não está falando aqui que é certo mentir. Né? Raabe, embora fosse demonstrar a seguida uma grande fé em Deus, né, e entrou no rol dos heróis da fé, não é necessariamente, agora ela talvez nem tivesse uma luz sobre isso, ou nem necessariamente estava fazendo uma coisa certa. Então, nem podemos provar que ela fez uma coisa certa, né, mas que aconteceu e Deus não falou, olha, porque você mentiu, eu já não vou salvar a sua vida. Ele também não tomou uma atitude assim. Mas, obviamente, você jamais poderia usar uma passagem dessas para dizer assim, é lícito mentir, Deus aprovou a mentira, né?
Uhum. Não a sua mentira.
Exato. É.
E aí ele conclui: a graça de Deus é notavelmente demonstrada em lhe conceder fé, em poupá-la e incluí-la na
aliança. Aliás, assim, se nós fôssemos procurar, nós vamos ver que Raabe é um grande exemplo da graça de Deus. E além da mentira, Raabe, se ela era realmente prostituta, ela tinha muitas outras coisas para serem perdoadas, né? Então, o que nós podemos salientar na vida de Raabe é exatamente a graça de Deus que vai cobrir a vida passada dela e vai colocá-la como uma parte do povo de Deus, né? Então, como eu falei, assim, é uma coisa assim, difícil de avaliar, porque Deus, na palavra, não faz nenhuma avaliação ou comentário sobre essa mentira, mas também não faz nenhuma defesa. Então, com certeza, não podemos aprovar a mentira, mas dentro da história, ela estava agindo, provavelmente, dentro da... Agora, mentira seria até um estudo interessante no Velho Testamento, porque não foi só Raabe que mentiu, né? Bastante gente, Abraão mentiu, né? Então, se nós formos olhar assim, né, o histórico dos homens, de homens e mulheres de Deus na Bíblia, nós vamos ver que bastante gente mentiu, que também não justifica, não está assim, dando uma margem para que a gente minta, mas tem vários erros desses na Bíblia que nós podemos encontrar.
Eles estavam em guerra.
Como?
Fizeram parte de guerra, ação de guerra.
A mentira?
Não. Os dois. O propósito dele lá na guerra.
É.
E diz assim, ó, usar de meios para ludibriar o inimigo é uma tática necessária na guerra.
É, aí... aí já é mais complicado, né? Ah, sim, isso ela vai fazer. É, isso ela vai fazer explicitamente depois, né?
Ela vai dizer claramente, quando vocês conquistarem a terra, quer dizer, ela teve essa visão.
Sim, isso aí é o fato mais, vamos dizer assim, mais importante do que ela vai fazer, exatamente essa visão que ela tinha da vitória, né? Agora, ela estava fazendo uma coisa que, vamos dizer assim, dentro da situação, o que Raabe... O que que a cultura, o que ela normalmente faria? Como a pessoa que estava hospedando esses homens, até seria uma coisa dentro da cultura deles proteger, até com mentira. Mas dentro da consciência de que ela estava hospedando os inimigos, queriam destruir toda a cidade e ela junto, né? Então ela tinha uma obrigação, maior do que a hospitalidade, ela tinha uma obrigação de entregar esses inimigos, porque eram os inimigos dela e de toda a cidade. Então, dentro da cultura dela, ela tinha uma tendência de proteger, de qualquer forma, os seus hóspedes, isso era uma parte da cultura, mas ela tinha uma obrigação maior. O rei de Jericó estava apelando para essa ideia: você está hospedando nossos inimigos. Eles estão aqui para destruir a cidade inteira e você vai morrer junto. E tanto é que ela tinha consciência disso, que depois ela vai suplicar pela vida dela. Ela tinha tanta consciência na vitória do povo de Israel que ela sabia que ela estava condenada à morte, né? Então ela vai pedir a vida dela. Então ela estava crendo realmente mais na vitória do que na necessidade dela ser leal para o próprio, para a própria, o povo dela, né? Então, podereis alcançá-los. Versículo 6. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que havia disposto em ordem sobre o telhado. Era época de colheita, ela estava com, né, aqueles telhados retos, né, como nós conhecemos, né, as casas eram, não tinham telhado inclinado como hoje, era um telhado reto, e lá estavam secando o linho, então ela colocou os dois espias deitados e as canas de linho em cima deles. Versículo 7. Foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão, até os vaus, ou as passagens, e logo que saíram, fechou-se a porta, o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles. Então, agora aqui, no número 2 na folha, a coragem de Raabe, é isso que nós estamos falando, ela teve a coragem de arriscar a própria vida. Ela arriscou a própria vida, porque se o rei descobrisse que aqueles homens estavam com ela, com certeza ela morreria. Então, ela arriscou a própria vida para esconder os espias. Então nós vamos estar falando assim, mostrando que Raabe é um exemplo da graça de Deus, mas nós vamos até ver nos versículos do Novo Testamento que a sua fé, a graça de Deus, não é só você crer de uma maneira teórica, ela colocou a vida dela em risco para provar a fé que ela tinha. Ela cria mais no poder de Deus. Queria dar vitória para o povo de Israel, ela cria mais nisso do que no rei de Jericó que estava ali. Quando você pode até achar, olha, né, vem os inimigos aí, eles vão nos conquistar, mas ela estava numa situação muito mais imediata. O rei que tem poder de me tirar a vida, ele pode descobrir, né, ele pode correr atrás dos homens, descobrir que eles não estão lá fora, ele pode voltar aqui, achar esses homens e a minha vida, né, vai ser perdida de qualquer forma. Então ela estava arriscando a vida dela com a fé que ela tinha. Então, antes que os espias se deitassem, ela subiu e foi falar com eles. Agora, número 3, a mensagem de Raabe, versículo 9. E lhes disse: bem sei, olha a fé dela, bem sei, eu tenho certeza, eu creio, eu sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Olha, 40 anos antes, ela está lembrando, aqueles 40 anos no deserto, a notícia do que aconteceu no Mar Vermelho não foi esquecida ainda. Ela está assim, está ciente. Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram. Agora uma coisa mais recente, né? Quando saís do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Era exatamente este o propósito de Deus. Por que que Deus ordenou que os filhos de Israel entrassem em guerra antes de passar o Jordão? Para prepará-los para a guerra, mas principalmente para que aquela vitória, aquelas vitórias ali com aqueles dois reis, fosse ouvida dentro da terra de Israel e que a notícia fizesse com que o coração de todos os inimigos de Deus se derretesse e vissem assim: olha, esses dois reis tão poderosos já foram vencidos, e nós? O que vai acontecer conosco? Então, eles ouviram essa notícia, Sion e Og, que destruístes. Versículo 11: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Pois, agora ela não está só optando assim pelo mais forte, o que ela está? Ela está declarando a fé dela em Deus. Pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, em cima de todos os outros deuses. Eles conheciam muitos outros deuses, né? Mas esse Deus de vocês é o Deus máximo em cima e embaixo na terra. Então, por que que Deus tinha um propósito na prudência, na cautela? Por que que Deus permitiu? Por que que estava dentro da vontade de Deus Josué mandar os dois espias? Para que eles ouvissem essa mensagem. Porque, o que que eles fizeram? O que que os dois espias fizeram? Eles entraram na cidade de noite, acho que não viram nada, já entraram direto. Raabe tinha sua casa, não sabemos exatamente a posição, quanto que eles andaram, mas a casa de Raabe, nós descobrimos aqui há pouquinho, que era sobre o muro. Tanto é que ela vai, né, deixar os espias escaparem pela janela e vão descer pela muralha do lado de fora. Então ela morava no muro. Então, pelo que eu entendo aqui, eles nem entraram muito na cidade, acho que eles não viram nada da cidade. Entraram, já estava meio de noite, logicamente eles estavam com medo, eles já entraram nessa pensão e ficaram lá. Eles não viram nada, mas Deus os enviou, eles não tinham como saber. Não é maravilhoso saber como Deus orienta certinho? Como eles sabiam que Raabe, a dona dessa pensão, ou a prostituta, seja como eles viam Raabe, como eles iam saber que lá eles ouviriam a palavra de Deus para eles? É tremendo. É quando você pensa na soberania de Deus, quando você pensa em como Deus pode guiar nossos passos, como é importante ouvir a voz de Deus e começar a obedecer. E quando você obedece, Deus faz coisas tremendas que você não pode nem imaginar. Josué ouviu uma palavra de Deus, era o momento de Deus. E ele falou assim: tá bom, então vamos ser prudentes, vamos ver como Deus vai nos guiar, vamos enviar dois espias. Ele mandou dois espias, eles foram corajosos, arriscaram a vida para entrar dentro de Jericó, mas entraram lá na obediência. Deus preparou o caminho e eles entraram exatamente no lugar onde eles iam ouvir uma palavra de Deus. As pessoas que ouvem a Deus, as pessoas que obedecem a Deus, têm experiências que as pessoas que são, aí sim, não prudentes, mas temerosos, que nunca obedecem, que nunca arriscam, que nunca vão para frente, nunca vão ter essas experiências. Vocês devem conhecer a história do irmão André, contrabandista de Deus, ele e quantos da equipe dele que foram atrás da cortina de ferro, quantas experiências Deus dava, parando ali na barreira, carro cheio de Bíblias. E agora? Eles vão nos pegar, né? E eu lembro aquela oração que ele fez, talvez a primeira vez, não lembro. Ele falou assim: ó Deus, tu que abriste os olhos aos cegos, agora faz o contrário, cega os olhos desses guardas para que eles não vejam as Bíblias que estão aqui dentro, né? Então Deus fazia, e tem experiência, traz experiência, quantas pessoas na obediência a Deus têm entrado arriscando a vida para fazer a vontade de Deus, e Deus encaminha os passos, Deus faz coisas que ninguém pode imaginar. E isso que Deus fez aqui com os dois espias, levou, e eles que talvez, quem sabe, os próprios filhos de Israel, né, nós ouvimos uma palavra de Deus, mas será que foi Deus mesmo? Será que Deus está conosco? Será que Deus... E ela chega, já pensou, você que deve ser a pessoa mais forte na fé de Deus, você vai e ouve de uma prostituta, de uma pessoa de Jericó, você ouve uma palavra muito mais forte, talvez, do que você teria coragem de falar. E você ouve e fala assim: agora eu sei que Deus já deu essa terra para vocês, eu sei que vocês vão ter a vitória, e todo o povo aqui está com o coração derretido, vocês estão com medo do que? O povo está aqui que não sabe nem ficar em pé direito, eles estão com medo de vocês, por causa daquilo que Deus começou a fazer. Agora vamos voltar atrás um pouquinho, fazendo um breve parênteses, e vamos ver como isso aqui que Raabe está falando, Raabe não tinha como ouvir, saber dessas palavras, e vamos ver como essas mesmas palavras que ela fala, foi algo que Deus profetizou há 40 anos antes. Vamos lá, Êxodo 15. Quando eles passaram o Mar Vermelho, bem no começo da sua jornada, Êxodo 15, no Cântico de Moisés, Êxodo 15, vamos começar com o versículo 13, eles estão cantando sobre a vitória de ter passado pelo Mar Vermelho, e ele fala no versículo 13, tu com a tua beneficência guiarás o povo que remiste, com a tua força o levarás à tua santa habitação, dentro da terra prometida. Os povos o ouvirão e estremecerão ou tremerão. Apoderar-se-á uma angústia dos habitantes da Filístia. Os príncipes de Edom se perturbarão. Dos poderosos dos moabitas apoderar-se-á tremor. Derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairão sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste, tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, preparaste para a tua habitação. Gente, que profecia tremenda! Agora lembre mais uma vez, isso é um princípio de Deus, eu tenho falado aqui, são as quatro palavras que começam com P, lembram? Deus dá uma promessa, está aqui, Deus dá o princípio, ele explica como que você vai entrar na promessa, depois vem a parte difícil, vem a provação e finalmente vem a provisão, né? Então, a lei dos quatro P's, né? Deus faz isso sempre. Aqui, você já pensou que momento? Nós estamos voltando atrás, mas como é importante você enxergar a jornada que Deus deu para eles, que dá para nós. Deus fez com que eles passassem pelo Mar Vermelho, era um momento de regozijo, todo mundo estava cantando, era uma festa pentecostal, tinha tamborim, tinha danças, tinha profecias, era uma coisa tremenda. Só que o que veio depois? Logo depois disso veio o princípio, Monte Sinai, Deus explicou, Deus fez aliança, Deus deu assim, para vocês entrarem nessa promessa, tem um princípio, tem um como, tem uma coisa que Deus precisa explicar, e depois do princípio vem a provação, para ver se realmente nós, né, é a prova da escola, você aprende as coisas na escola, depois você tem que fazer uma prova, para ver se você está sabendo. E se você não passa na prova, volta e faz de novo. Até Deus falar assim, agora posso levar esse povo a entrar na provisão. Não vamos esquecer, Deus tem um lugar, como dizem Hebreus 3 e 4, Deus tem um lugar para o seu povo, Deus tem um descanso, uma herança, uma provisão para nós. Essa provisão nós não entramos ainda. E não é o céu, isso aí é coisa eterna, isso aí vem mesmo, mas Deus tem uma provisão para nós agora, Deus tem um plano, Deus tem algo para ser feito através da igreja, e Ele promete que na hora certa, os inimigos que parecem tão tremendos, os gigantes que fizeram com que todo o coração do povo de Israel quisesse voltar para o Egito, esses gigantes estão que nem água diante do povo de Israel, eles estão com medo, porque Deus está agindo. Aí se vocês quiserem marcar, tem várias outras passagens que confirmam isso, Êxodo 23, 27, também profetiza, né, esse espanto que vai tomar conta dos inimigos, Êxodo 23, 27, depois Deuteronômio 2, 25 e Deuteronômio 11, 25. Deuteronômio 2, 25 e 11, 25. Todos profetizam. Como Raabe poderia saber dessas promessas de Deus? Ela não sabia, ela estava falando do que realmente estava acontecendo, era cumprimento da profecia que tinha vindo. Os inimigos de Deus, que podem ser tão grandes para nós, no momento kairós, no momento que Deus começa a agir, os inimigos terão medo do povo de Deus. Não por causa de nós, mas porque Deus está no nosso meio. Então isso é uma promessa tremenda e é uma mensagem para nossas vidas. Ok, vamos agora ler essas passagens. Antes de ler mais aqui em Josué 2, vamos ver o que vai acontecer com Raabe. Vamos dar uma olhadinha para frente para ver o que acontece com Raabe. Mateus capítulo 1, primeiro vamos ver como ela entrou na história do povo de Deus. Mateus capítulo 1, lembre que quando você vê aqueles capítulos cheios de nomes, pode haver tesouros maravilhosos escondidos no meio. As genealogias geralmente falam somente do pai, não é verdade? Só o pai. Fulano, pai, depois o filho e vai seguindo. Mas algumas mulheres entraram, mulheres destacadas, mulheres que foram, né, algo especial na história, elas são citadas. Várias mulheres são citadas. Nós estamos aqui na genealogia de Jesus. Então nós temos várias mulheres citadas nessa genealogia. Então se você começa aí no Mateus capítulo 1, você tem livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então aí tem os dois ancestrais mais famosos, mais destacados, né? Abraão, que foi o pai da fé, depois várias gerações depois Davi e depois Jesus. Mas agora vamos falar detalhado. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, seus irmãos, dos 12 filhos de Jacó, quem foi o antecessor de Jesus? Judá. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá. Pérez, um dos dois filhos de Judá, gerou a Hezrom, e Hezrom gerou Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. Aí que está. Salmão, podia ter falado, Salmão gerou Boaz. Mas fala da esposa dele. Quem foi a esposa de Salmão? Raabe. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E depois vai ter outra mulher, depois que nós vamos ver mais na frente. Boaz gerou de quem? Ruth, então uma outra mulher, não, né, nenhuma dessas duas. Raabe não era do povo de Israel, Ruth também não era do povo de Israel. Então aqui, né, depois vai ter outros, vamos parar aqui, né? Mas é uma coisa significativa. Vocês podem imaginar comigo o que aconteceu nessa história? E é a primeira, eu quero que vocês pensem comigo, Josué, nós começamos nosso estudo de Josué com uma frase importante, alguém lembra? Primeira frase do livro de Josué, o que, que é? Moisés, meu servo, é morto. Então nós vimos que isso indica uma nova dispensação, uma nova coisa. E depois do primeiro capítulo de Josué, que Deus está falando com Josué, tudo, nós vimos aquilo lá. Agora a primeira história, primeiro acontecimento do livro de Josué, o que, que é a primeira história? Os espias com, né, com Raabe, ou seja, a história de Raabe, a primeira história do livro de Josué, a primeira história da nova dispensação, é uma história de graça, É uma história de como Deus pegou uma pessoa que nem era do povo escolhido. Pegou uma pessoa com uma vida, pelo que nós entendemos, uma vida toda irregular. Pegou uma pessoa e colocou não só dentro do povo de Israel, mas colocou essa mulher aonde? Na linhagem, na genealogia de Jesus Cristo. Jesus veio para ser homem e na descendência humana dele está lá Raabe. Você pode ter algum exemplo maior da graça de Deus? De como Deus pega alguém que não merece? De como Deus pega alguém que não tem precedentes? De como Deus pega alguém que não teria o porquê de estar nesse capítulo? Mateus, primeiro capítulo do Novo Testamento. A história de Jesus Cristo, no quarto versículo, no quinto versículo já está Raabe. Dentro da história do Evangelho de Jesus Cristo. Isso representa, irmãos, representa nós, porque nós somos essa pessoa que não tem o porquê de Deus ter nos escolhido. Se você acha que Deus teve algum motivo, se você acha que Deus, olha, porque Ele viu que você era bom, porque você tinha um coração, não sei o quê, coloque de lado. A graça significa que Deus pega uma pessoa totalmente rejeitada, totalmente suja, e pela graça de Deus coloca dentro da sua linhagem. Nós somos herdeiros, nós somos filhos, nós somos irmãos de Jesus pela fé, amém? Então é a história do livro de Josué, a história da nova aliança. Agora vamos ler a outra passagem, Hebreus capítulo 11, vamos ver onde mais que Raabe entrou. Hebreus 11 é o capítulo do quê? Da fé, né? Os grandes heróis da fé. Então ele começa falando aí de Noé, de Abraão, fala assim dos grandes heróis da fé, Moisés. E ele vai falar no versículo 29 e 30 como o povo de Israel passou o Rio Jordão. Ele vai falar sobre Jericó. E é interessante que ele vai, né, ele vai acabar o espaço dele, né? Ele fala assim, no versículo, pulando o versículo da Raabe, né, versículo 32, ele vai assim: que mais direi? Certamente faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, pelo menos citou o nome. Mas Raabe foi a última pessoa que ele falou especificamente, antes dele falar assim: agora não dá mais para falar de todos os outros. Mas Raabe entrou, Raabe está aqui no hall dos heróis da fé. Não é tremendo isso? Raabe, versículo 31, pela fé, Raabe a meretriz. Olha que coisa, né? Podia ter tirado esse título dela, né? Mas, ó, por quê? Porque é exatamente aí a graça de Deus. Raabe a meretriz, mas ela foi justificada pela fé. Pela fé, Raabe a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Ela creu mais na vitória de Deus, ela creu que Deus era o vitorioso, que o povo de Israel estava com ele, ela creu muito mais do que no próprio povo dela. Agora Tiago. Tiago é o livro que olha para a fé de uma forma diferente. Vocês sabem que na história da igreja, quando a igreja praticamente perdeu a visão do que era a fé, a igreja, durante os longos anos de escuridão da Idade Média, a igreja perdeu praticamente por completo, assim, lógico, Deus nunca perdeu o seu testemunho, sempre houve, dentro das instituições e fora delas. Você pode fazer um estudo de história da igreja, você vai encontrar escolhidos de Deus dentro das instituições mais que você pode imaginar. Assim, a igreja católica naquela época, então, era assim, não tinha praticamente nada que você pudesse identificar com a verdadeira fé em Jesus Cristo. Mas dentro da instituição, nós temos muitos grandes exemplos. Francisco de Assis, um homem que conheceu a Deus como poucas pessoas conheceram, dentro da instituição católica, e fora também, sempre tem grupos fora das instituições. Então, Deus sempre operou, mas na história, a grande história da Reforma, Martinho Lutero foi o homem, nós sempre identificamos Martinho Lutero em 1500, porém, antes dele, já havia 200 anos, pelo menos, Deus estava agindo, algumas pessoas morreram pela revelação, algumas pessoas morreram pela graça, então Martinho Lutero não foi o primeiro. Já Deus estava preparando alguns séculos antes de Martinho Lutero, mas chegou a hora em que Deus ia realmente fazer, era o momento Kairós, né, em que lá aquele monge estudando, tentando alcançar a salvação, tentando merecer, tentando, descobriu que o justo viverá pela fé. E ele foi tão forte com isso, estou contando essa história, para dizer que Martinho Lutero não gostava do livro de Tiago, dessa epístola de Tiago, ele não gostava, porque nesse capítulo especificamente, capítulo 2, que nós queremos ver aqui, Tiago fala umas palavras que para Martinho Lutero soavam como uma contradição. Qual que é o versículo? Deixa eu achar. 24? Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Martinho Lutero fala assim, misericórdia. Não é isso, eu descobri que Deus justifica pela fé e não pelas obras. Mas isso aqui, né, ele até nos escritos de Martinho Lutero, ele fala que Tiago era uma epístola de palha, porque tinha coisas misturadas, não era assim 100% revelação de Deus. Ele chegou a ser uma coisa até meio perigosa, né? Rejeitar uma parte da revelação de Deus, mas porque Deus estava, o momento de Deus na história, era o momento de proclamar a justificação pela fé. Se ele tentasse entender esse outro lado da questão, ia confundir tudo, porque a ideia de obras era tão forte, que se ele tentasse colocar esse equilíbrio do outro lado, ele ia perder totalmente. Então, com certeza Deus não julgou Martinho Lutero por não dar muita importância a Tiago, porque o momento da igreja, o momento de Martinho Lutero era realmente proclamar a justificação pela fé. Mas o que eu quero mostrar aqui, ele até nos versículos anteriores, ele fala de Abraão. Abraão foi o homem que Deus falou pela fé, né? E a palavra está escrito lá em Gênesis, que ele foi, Deus considerou a sua fé como justiça. Mas Abraão, a fé de Abraão, produziu obras. Então é isso, e hoje a igreja precisa ouvir um pouco mais Tiago. Hoje nós estamos vivendo um momento em que a gente está cansado de ouvir, é salvo pela fé, cansado sim, nós ouvimos sem entender profundamente. Então, essa revelação de que não é pelas obras ainda precisa vir a nós, é muito importante, mas muitas vezes a igreja também tem ficado numa falsa comodidade, pensando assim, salvo pela fé e não precisa acontecer mais nada. E aqui ele coloca muito claro, Abraão foi justificado pela fé, mas a sua fé produziu obras. Então não são obras que me justificam, mas a verdadeira fé me conduz a entrar nessa prática.
Uma fé improdutiva não pode salvar.
É isso. É isso mesmo, então a verdadeira fé, na verdade Tiago não está dizendo você tem que fazer obras para ser salvo, ele está dizendo como que eu posso saber se a minha fé é verdadeira, né? Como que eu posso saber se minha fé é verdadeira? Minha fé é verdadeira se ela gera as obras de Deus na minha vida. Mas então vamos ver o que ele fala sobre Raabe, versículo 25. De igual modo, não foi a meretriz, puxa, ela não sai do, do título dela, assim, né? A qualificação dela está sempre ali. Não foi a meretriz Raabe, mas por que ele chama de meretriz? Porque ele está mostrando a vida passada e como ela foi transformada. Não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Então aqui nós vemos que ela entrou em Hebreus 11, ela creu. Agora aqui Tiago está mostrando, ela não só creu, mas ela também, porque ela podia falar assim, olha, eu creio que Deus vai dar a vitória para os israelitas, mas eu arriscar a minha vida, eu vou fazer alguma coisa? Não, Deus vai vencer e tal, eu estou aqui crendo, ó Deus, o senhor está vendo aqui no meu coração que eu creio, ia adiantar alguma coisa? Ela ia perecer com todos os outros. Então ela creu, mas a fé dela levou a realmente arriscar a própria vida. Então isso é um quadro muito bonito, né? Essa primeira história que nós temos em Josué é uma figura tremenda de como a fé não é obras, ela não praticou, ela não tinha um passado de ter guardado os mandamentos, a lei, ela não estava dentro do povo de Israel, mas ela creu e a fé dela a levou a realmente arriscar a própria vida. E mais ainda que nós vamos ver, voltando agora para Josué novamente.
Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta.
Exatamente. As duas coisas têm que vir junto, né? Então a fé, se não produz nada, se você fala que crê, mas isso não muda nada na sua vida, né? Agora, isso, irmãos, é só pela revelação. Porque quando a gente tenta fazer isso no nosso raciocínio, nós automaticamente nós começamos a cair em obras que não são da fé. Então esse assunto é muito, assim, tem que ser vivificado pelo Espírito, senão a gente tenta provar com nossas obras que nós temos fé. Não é isso, né? A fé produz obras, é a fé que produz. Ok, Josué capítulo 2, então. Então, ela falou aquilo que tinha sido profetizado antes por Moisés, né, nos livros anteriores. Deus tinha prometido que os inimigos ficariam temerosos, né, o coração se derreteria. Agora vamos lá, nós estamos no número 4 da nossa folha, pedido de Raabe, versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, porque usei de misericórdia para convosco, que vós também dela usareis para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então ela crê que Deus vai dar a vitória, ela foi usada por Deus para dar uma palavra de fé para os espias, que eles vão levar de volta para Josué, para toda a nação de Israel. Olha como foi importante a fé dela, que a palavra que ela disse vai ser levada de volta para o povo de Israel e vai levantar o ânimo deles, eles vão crer que Deus realmente está operando. Mas agora ela faz um pedido, e olha aqui a importância, o significado disso aqui, mais uma vez, a importância da família. Ela pede, ela não tem marido, mas ela pede pelos pais, ela pede pelos irmãos, e por tudo que eles têm, não é coisa material, por todos os filhos, toda a família que eles têm, ela pede para que a vida seja preservada. Como Deus dá importância por causa da fé de Raabe, Deus permite que toda a família dela seja salva. Não é tremendo isso? É como nós temos um livreto publicado há vários anos, chama Paternidade, escrito por Derek Prince, e ele mostra como a fé do pai diante de Deus. O pai tem direito de crer em favor de toda a sua família. E depois ele baseia-se principalmente naquele versículo do carcereiro em Filipos, que falou assim, os apóstolos falaram com ele, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aí depois ele faz a pergunta, mas e a mulher que crê? E vamos supor que ou não tem marido, ou o marido não crê, e a mulher, ela não, também não pode? Ela fala assim, ele, no livreto ele escreve, não baseado nesse versículo, mas tem muitas outras passagens que mostram que a mulher também pode crer, e essa aqui acho que é uma das principais, né? Que a mulher também pode crer em favor da sua família, amém? Isso é bíblico. Isso não é coisa que passou no Velho Testamento, isso é bíblico. Deus olha para famílias, a salvação é individual, cada um tem que ter sua experiência pessoal, mas nós podemos ter fé em favor da família, ao ponto da família também ter experiências com Deus. É a vontade de Deus que as nossas famílias conheçam o Senhor. Nós não podemos abdicar em nenhum momento da nossa vida. Mesmo que os filhos sejam criados, em nenhum momento os pais têm direito por Deus de abdicar da sua responsabilidade. Ela está aqui crendo, ela tem um momento chave em que ela vai salvar a própria vida pela fé dela em Jesus, mas ela não se esquece da sua família. E isso é importante, em nenhum momento Deus quer que o propósito dele para nós seja separado do propósito de Deus para a nossa família. Em nenhum momento, irmãos, o plano de Deus, a fé que o pai e a mãe podem ter em favor de seus filhos, vale por toda a vida. Por toda a vida. Se algum filho está longe dos caminhos de Deus, é pela oração, é pela busca, é pela fé diante de Deus, essas pessoas podem ser trazidas de volta para o plano de Deus. Os pais têm uma autoridade tremenda diante de Deus em favor de seus filhos. Tremenda. Nós temos uma autoridade, nós temos uma certeza, como talvez em pouquíssimas coisas. Você pode dizer, olha, eu posso ter fé pela cura. É bíblico crer em favor da cura? É, mas nós sabemos que existem algumas situações, não é 100% dos casos, mesmo biblicamente, que são curados. Então nós ficamos, Deus, o Senhor vai curar, é um outro assunto, mas eu quero dizer assim, comparando, nós temos para a família uma base de fé muito maior do que a cura, por exemplo. Porque nós sabemos sempre que é a vontade de Deus que a nossa família seja salva e esteja nos caminhos de Deus. Então nunca esqueçam e nunca deixem, porque às vezes é por causa... Lembra o que significa aquela palavra para Josué? Ser forte. O que significa? Se agarre, se prenda àquela palavra de Deus. Não solte. Isso que quer dizer ser forte. Pegue a palavra de Deus e nunca solte. Creia, mulheres, creia para seus maridos, creia para seus filhos, pais, creia. Nós temos, olha, ela salvou o pai e a mãe também, ela salvou os irmãos. Isso é tremendo, a família é muito importante para Deus e nós temos a autoridade de Deus para pedir isso a Ele. Amém. Vamos parar aqui, não vai dar mesmo para terminar. Senhor nosso Deus, que na Tua presença nós possamos estar nesta manhã fortes, ó Deus, não em nós mesmos, porque nós somos como Raabe, nós somos aquela meretriz que o Senhor buscou, ó Deus, nós não tínhamos nenhuma qualificação. Em toda a cidade de Jericó, talvez não tivesse uma pessoa menos merecedora do que essa mulher, mas o Senhor buscou. E o Senhor encontrou uma resposta de fé no coração dela. Que nós também possamos não só reconhecer a nossa insuficiência, mas que nós possamos corresponder a Ti como Raabe correspondeu. Que nós possamos dizer, Deus, salva-me e não só a mim, mas a toda a minha família. Em nome de Jesus, que cada família aqui presente nesta manhã possa estar crendo e clamando a Ti e crendo que esta é a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.